Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Vamos conversar com a Anne Caroline Malvestil. Nosso assunto vai ser planejamento de transporte e implicações e questões ambientais. Anne, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco desse programa. E para iniciar a nossa prosa ambiental, gostaríamos que você, resumidamente, contasse um pouco para nós e nossos ouvintes a respeito da sua trajetória profissional.
Olá, obrigada pelo convite. Bom, eu sou engenheira ambiental, me formei aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP, e depois de finalizar, tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho em consultoria, e aí iniciei o mestrado também aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, e na sequência o doutorado. E aí nesse meio do caminho eu tive a oportunidade de também visitar a Universidade Nova de Lisboa durante o mestrado e a Universidade de Liverpool durante o doutorado lá na Inglaterra. E aí, ao longo do mestrado e doutorado, trabalhei com avaliação ambiental estratégica, que é um dos assuntos que nós vamos conversar um pouco hoje, e no doutorado sobre planejamento de transportes.
Muito bom, Anne. Anne, conte para nós um pouco a respeito de avaliação ambiental estratégica. O que é isso? O que se propõe? Enfim, conte um pouco.
Bom, é um tipo de avaliação dos impactos ambientais, dos efeitos ambientais, que as políticas, os planos, os programas que o governo executa, eles têm, né? Então, quais as implicações dessas políticas, planos e programas no ambiente? Então, por exemplo, a gente pode pensar no plano de transportes, no Plano Nacional de Transportes, por exemplo. Essa avaliação, ela vai olhar para esse plano e avaliar quais os efeitos ambientais desse plano e vai dar suporte, então, para a elaboração desse plano, pensar, ajudar o plano a pensar em alternativas para que ele tenha menos efeitos ambientais negativos, né? Então, a ideia é dar suporte para a elaboração do planejamento para que ele seja ambientalmente melhor, ambientalmente mais adequado.
E esse é um instrumento já existente no Brasil, Anne? Como é?
Na realidade, não. A gente tem algumas aplicações, mas elas são, no Brasil, elas têm um caráter mais voluntário. Na verdade, elas são, boa parte delas foram incentivadas ou foram requeridas, né, por alguns bancos que financiam alguns planos e programas brasileiros, e aí em função dessa necessidade do banco, do pedido do banco, algumas avaliações dessas foram feitas no Brasil, mas a gente ainda não tem uma legislação tão diferente de outros países, por exemplo, os países da União Europeia que têm uma legislação, a gente não tem isso ainda, então a gente segue alguns guias internacionais, mas a gente não tem isso regulamentado para o Brasil.
Quando você diz bancos, são mais ligados aos bancos, às agências multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano, né?
Esses bancos internacionais de financiamento.
Anne, como é que isso se dá? Como é que é feito, iniciando pelo começo, como é que se dá essa interface de setor de transporte e meio ambiente, planejamento desse setor de meio ambiente, como é que se dá isso no Brasil?
Bom, então, na verdade, isso aí foi meu primeiro objetivo no doutorado, né? Então, tentar entender como é que é essa relação. E aí, então, eu fui olhar para quem são as instituições que fazem planejamento de transportes no Brasil, como é que esse planejamento se dá, e fui olhar alguns dos planos, programas e políticas de transportes no Brasil para ver onde que questões ambientais apareciam. E aí o que eu encontrei é que, na verdade, as questões ambientais aparecem muito pouco. E quando elas aparecem, é principalmente como objetivos ou diretrizes do plano ou para o setor. Então, por exemplo, no Plano Nacional de Transportes, existe lá uma série de objetivos que têm relações com questões ambientais. Então, por exemplo, para evitar mudanças climáticas, né, questões relacionadas a diminuir a emissão de gases, mas em boa parte dos documentos que eu analisei, depois essas questões elas acabam sumindo. Então elas estão lá como diretrizes para o setor, mas quando eu vou olhar, pensar em alternativas, então, por exemplo, que tipo de modo de transporte que eu vou privilegiar no plano plano nacional, se vai ser o motorizado, se vai ser não motorizado, se vai ser ferrovia, se vai ser rodovia. Na hora de eu discutir esse tipo de questão, as questões ambientais elas acabam ficando em segundo plano. E a estrutura principal, ou mais geral, que eu encontrei para o planejamento de transportes, é sempre um planejamento que vai buscar atender as demandas mais urgentes ou tentar tampar algumas das lacunas ou os gargalos de transporte. Então, pouquíssimos planos tinham mais uma visão de longo prazo, objetivos de longo prazo e pensar em alternativas para esses objetivos de longo prazo, mas muito mais atender as demandas mais urgentes. Então, por exemplo, no nível municipal, há uma via ou, por exemplo, uma avenida que já está próximo ou já atingiu o seu limite máximo ali, então eu tenho congestionamento, e aí eu vou tentar sempre buscar atender ou resolver esses problemas mais urgentes, então eu vou pensar numa solução para resolver esse problema do congestionamento da avenida, e aí as questões ambientais ficam sempre no segundo plano e acaba predominando essas coisas técnicas, né, de soluções mais rápidas para resolver esses problemas, e econômicas também.
Certo. Wane, então, quer dizer, o plano basicamente é para atender demandas e não para apontar tendências futuras. É uma coisa meio...
Isso.
Atender aquele varejão, assim, de demandas.
Exato. E aí a gente acaba, usando um termo mais popular, né? A gente acaba ficando sempre correndo atrás do rabo. Né? Então, a gente fica sempre rodando em ciclos, tentando resolver um problema mais urgente, mas sem pensar numa perspectiva de mais de longo prazo. E aí, por exemplo, então, nesse exemplo que eu estava falando da avenida, né, de esgotar a capacidade da avenida, então uma das soluções que se propõe com frequência, de maneira geral, é alargar então a avenida. Mas essa é uma solução de curto prazo, porque a gente já sabe que alargar a avenida, no fim das contas, acaba incentivando mais o uso de transporte individual, motorizado, e rapidamente essa avenida já vai atingir a sua capacidade de limite de novo, e aí a gente tem o gargalo de novo. Então, a gente voltou para o ponto inicial do planejamento.
Bom, Ana, eu vou te fazer uma pergunta que, como um potencial ouvinte, né? Quer dizer, o Brasil está vivendo o eterno dilema da safra, né? Quer dizer, é um país que não consegue nem planejar o seu transporte, quanto mais o impacto ambiental associado ao planejamento do transporte. E aí, talvez, um grande exemplo seja a Transamazônia, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte... Quais as consequências da ausência, né, de uma avaliação ambiental no planejamento de transporte? Acho que talvez a Transamazônica seja, né, a rodovia do período militar, né, da ditadura, e que até hoje não foi concluída, na verdade, né, e que gerou, acho que, impactos ambientais muito grandes. Então, eu queria que você comentasse assim, quer dizer, quais... os impactos ambientais decorrentes dessa falta de planejamento.
Eu acho que um impacto mais claro, mais visível, né, são esses impactos diretos. Então, para construir alguma infraestrutura de transporte, eu vou precisar fazer obras e, eventualmente, no caso da Transamazônica, abrir um caminho que passa pela floresta. Então, impactos mais diretos, né? Então, tirar um pouco ali da floresta, mas aí também tem esse tipo de infraestrutura, ele acaba necessitando ou induzindo outras infraestruturas que estão ali próximas. Então, um exemplo claro aí que a gente sempre pensa é o da rodovia Espinha de Peixe, né? Então, uma rodovia, uma infraestrutura maior, e aí ela acaba induzindo outras rodovias menores ou outras vias de acesso, e aí, então, eu vou acabando espalhando esse impacto, esse efeito que eu tenho no ambiente. E aí também tem uma série de outras questões, então, por exemplo, ruído, e aí a gente pode pensar também no rodoanel que está passando dentro de uma área de que era uma unidade de conservação, então eu tenho uma série de impactos também na biodiversidade que está ali em volta, e também tem uma série de outros efeitos que acabam sendo menos percebidos num primeiro momento pela gente, então se a gente pensar, por exemplo, dentro de uma cidade que faz, lá tem o seu sistema de transporte, não pensou em questões ambientais, quais os efeitos daquilo para o meio ambiente e também para a sociedade, e aí a gente acaba naturalizando uma série de coisas e não percebendo como impacto. Então, por exemplo, uma rua que a gente percebe que tem pouco pedestre ali, e a gente não se dá conta, isso é uma coisa normal, mas se a gente for pensar, não deveria ser normal, né, porque não tem pedestre ali, porque é uma rodovia, um ambiente ali, uma rua que tem um tráfego muito grande, então então é inseguro, não tem o espaço adequado para o pedestre, então ele, ele tem que andar ali na beirinha da rua, não tem uma calçada adequada, não tem árvore, por exemplo, para fazer sombra, para que seja um lugar agradável para ele caminhar, para ele transitar, tem ruído, tem os automóveis emitindo gases. Então, tem um conjunto de coisas que impedem que aquela pessoa esteja transitando por ali. Bom, e tem também a emissão de gases, né? Então, diminuindo a qualidade do ar e numa escala maior, talvez provocando mudanças climáticas. Efeitos, por exemplo, de poluição difusa. Então, o pneu que está ali soltando poluindo, né, ali, aquele ambiente. E aí, a hora que chove, aquilo vai ser escoado, pode chegar no corpo hídrico, por exemplo. Então, tem um conjunto de efeitos ambientais, alguns mais diretos, outros menos. Tem uma série de coisas envolvidas aí.
Muito bom. Hoje é o programa Ambiente ao Meio, conversa com a Anne Caroline Malvestil, uma pesquisadora dos instrumentos ambientais. Estamos conversando sobre os modelos de transporte, as interfaces ambientais. Anne, aproveitando essa história de modelos de transportes, eles conversam entre si? O transporte de modalidade aérea conversa com o terrestre? Existe uma conexão ou são estanques? Aproveitando a deixa, o federal cruzeia com o estadual, que por sua vez faz algumas ligações com o municipal, ou são completamente estanques, separados?
Então, vamos começar aí pelos modos de transporte, as modalidades. Essa é uma questão que inclusive o próprio governo aponta em alguns dos planos que eu analisei como uma questão problemática dentro do setor. Então, alguns dos planos, por exemplo, estou falando especificamente de recursos de transporte aquaviário, que um dos planos lá mencionava isso, que se pensou na modalidade aquaviária, mas não tinha acesso, aquela modalidade não estava conversando, por exemplo, com o rodoviário ou com o ferroviário, e aí tinha uma dificuldade de fazer o transporte multimodal. Então, não conseguia transferir, por exemplo, uma carga de um modal para o outro. Então, essa é, sim, uma dificuldade do planejamento no setor hoje. Então, essa dificuldade de conversar entre os setores, entre as modalidades. E isso me pareceu, na pesquisa, que está bastante relacionado com a forma como as instituições do setor estão organizadas. Então, as competências estão distribuídas em instituições diferentes. Então, eu tenho uma instituição que é responsável pelo transporte aquaviário, outra que é responsável pelo ferroviário, outra que é o Ministério dos Transportes, que deveria fazer essa coordenação entre as diversas modalidades, e aí ela acaba sendo difícil e não é efetiva. Então, é um problema do setor, sim. Com relação aos níveis administrativos de planejamento, né, então o federal, o estadual, o municipal, também tem uma dificuldade, sim, de conversa entre eles. E aí, como eu estudei a região, o município de São Paulo e o estado de São Paulo, tem aí nesse meio uma secretaria que fala do transporte metropolitano também. Então, no contexto de São Paulo, essa secretaria do transporte metropolitano acabou sendo uma instituição positiva, né, uma forma positiva de tentar fazer essa conversa entre as duas coisas, entre o Estado e o município. Mas, de maneira geral, pelo que eu estudei, esses níveis administrativos estão separados e se conversam muito pouco.
Bom, isso, obviamente, conforme você mencionou, reflete de maneira direta a qualidade da inserção desses valores ambientais no processo todo de planejamento, transporte e tal. E da sua pesquisa, o que poderia ser diferente caso houvesse a implantação de algum instrumento ambiental ou mesmo do próprio planejamento, pelo que você menciona, meio que para inglês ver, né? O que poderia ser diferente caso houvesse um planejamento que abarcasse, que considerasse, além dessas questões técnicas, também questões ambientais? O que poderia ser diferente?
Eu acredito que algum instrumento que trabalhe com questões ambientais, um primeiro efeito que ele poderia trazer é trazer essas considerações de longo prazo. Então, quando a gente fala de meio ambiente, dificilmente a gente vai falar só daqui nos próximos 3 anos, 2 anos, mas a gente vai E costuma pensar num prazo um pouco maior. Então, acho que essa visão do longo prazo é uma primeira contribuição que discutir questões ambientais dentro do planejamento traria. E, além disso, também é pensar numa escala um pouco maior. Então, para além do problema pontual ali da avenida que esgotou a sua capacidade, mais uma visão um pouco mais ampla. Então, não pensar em resolver aquele gargalo específico, mas pensando, por exemplo, na mobilidade dentro do município ou na mobilidade dentro do estado. Então, trazer a questão ambiental para o planejamento, acho que possibilita, facilita a gente pensar nesse tipo de questão, então, de forma um pouco mais ampla.
Wani, como é que pode ser feito isso? Quero dizer, os planejadores urbanos, né, os arquitetos, geógrafos e outras profissões afeitas, engenheiro ambiental, civil, enfim, todos os profissionais envolvidos nesse tema, eles não tiveram uma formação dessa inserção ambiental no seu objeto de trabalho. Então, como é que é feito isso? Eu trago para próximo a essas pessoas como um assessor, consultor, e eles vão aos poucos agregando esse valor, ou eu contrato uma equipe externa, que é independente dos planejadores atuais, que farão esse trabalho e porão e colocarão, portanto, meio que boca abaixo dos planejadores. Como é que é essa sistemática? Como é que eu posso trocar a roda com esse carro andando de uma maneira eficaz?
Bom, para responder isso, acho que a gente tem que primeiro pensar alguns exemplos de como que isso foi feito em outros lugares. Então, a gente tem exemplos das duas coisas. Então, as questões ambientais ou a avaliação ambiental sendo feita completamente em paralelo, né? Então, uma consultoria, por exemplo, que vai fazer toda essa avaliação e só vai mostrar o resultado lá no final. E também a outra situação de uma coisa um pouco mais próxima, de estar mais perto do planejador. Eu acredito que, do jeito que o setor está organizado hoje, a gente não tem condições de deixar só a cargo do planejador ou do setor fazer a avaliação ambiental, porque, como você comentou, o planejador, ele não teve essa formação, ele não tem os valores ambientais embutidos no na sua rotina ali de planejamento. E a instituição não permite.
Desculpe, o instrumental, exato, também, né? Mesmo que ele tenha o valor ambiental, ele não tem a técnica de elaborar. Pode ser isso também.
Exato. Ele não tem o instrumental e também a instituição muitas vezes não permite que ele faça isso. Porque ele tem uma série de outras questões para resolver ali dentro da instituição e ele não consegue inserir essas questões ali na sua rotina de planejamento, na sua rotina de trabalho. Então, eu acredito que tem que ter uma equipe a parte que vá tratar dessas questões ambientais. Mas, ao mesmo tempo, essa equipe tem que estar próxima do planejador para conversar a mesma língua que ele e se entender. Então, não dá para ser uma equipe completamente separada que vai fazer o planejador empurrar a goela abaixo ali aquelas questões, porque, no fim das contas, eu acredito que isso vai resolver muito pouco, sobretudo se a gente pensar no longo prazo. Então, pode ser que alguma iniciativa pontual tenha algum impacto positivo, mas no longo prazo, acho que a gente consegue, fazendo dessa forma, mudar muito pouco a rotina de planejamento. Então, acho que tem que ser equipes diferentes, mas que estejam muito próximas. Então, de repente, como você comentou, alguma equipe que vá ali aconselhar o plano, que esteja trabalhando próximo ali.
Na realidade, seria um treinamento, né? Seria como agregar novos valores e técnicas aos já existentes.
Tanto exato.
Sem uma descontinuidade do processo, ao contrário, agregando valores, os mesmos planejadores podem e deverão ser, portanto, os autores e os atores principais desse sistema de planejamento. Você poderia nos dar, exato, sem querer comparar, né? Muitas vezes as realidades são tão diversas e não se pode comparar, não se pode trazer uma experiência do exterior para o Brasil e vice-versa, sem o contexto, e, portanto, poderíamos estar incorrendo em grandes erros. Mas como exemplo aí para nós, né? Uns exemplos, bons exemplos de planejamento integrado, especificamente na área do transporte, que se tem mundo afora.
Bom, acho que um bom exemplo que a gente pode pensar é a Inglaterra, né, que utiliza a avaliação ambiental estratégica, é uma das nossas referências para a utilização desse instrumento. E aí, naquele contexto, é claro que, como você comentou, é um contexto completamente diferente de planejamento. Então, por exemplo, uma diferença que a gente já bem marcante que a gente pode pensar é a obrigatoriedade de tanto de elaborar o plano de transporte, né? Então, um caráter mais já mais estruturado de como fazer esse planejamento, que é uma coisa que nós não temos aqui. Então, nós não temos no Brasil alguma diretriz de como elaborar ou quais os planos de transporte ou programas que têm que ser elaborados. Então, essa coisa depende muito do governo, quem está atuando ali. Então, esse já é um aspecto diferente que é marcante. E também a obrigatoriedade de fazer a avaliação dos efeitos ambientais. Então, no caso da Inglaterra, aplicando a avaliação ambiental estratégica, que aqui nós não temos também. E aí, no caso inglês, tem uma diretiva europeia também que faz um regramento geral para aplicação desse instrumento. E aí, a avaliação e o planejamento, ela tem uma série de momentos ali de interface. Então, os dois processos acontecem em paralelo, mas com uma série de momentos de interface. Então, mais ou menos esse o exemplo que a gente tem que a gente poderia adotar aqui como referencial.
Ana, eu vou, em geral, quer dizer, hoje a ideia que se tenta passar, né, na mídia, por parte dos órgãos governamentais, é do meio ambiente como um ônus, né? Então, é o meio ambiente que impede a construção de usinas hidrelétricas, né, que impede a construção de rodovias. Então, sempre assim, tá bom, é importante, mas é um ônus a mais. E a hora que você estava falando da Inglaterra, quer dizer, o que me impressionou muito é como uma solução ambiental resolve um problema de transporte, que é o Rio Tâmisa, né? E, quer dizer, você tem São Paulo, por exemplo, né, que aquele trânsito todo engarrafado, o Tietê, o Tamanduá, quer dizer, você tem toda uma rede, e você vai na Europa, quer dizer, essa rede de rios, ela é um elemento central no transporte cotidiano, né, das pessoas. Quer dizer, em vez de eu pegar um ônibus, eu vou pegar a barca, né? Quer dizer, então, a adequação ambiental, na verdade, ela passa a ser a solução para o problema de transporte, que é exatamente o contrário que se tenta passar, né?
Eu acho que isso tem muito a ver também da relação que a gente foi construindo com alguns dos nossos recursos também, né? Então, em algum momento na história de São Paulo, o rio tinha um papel muito mais importante, e isso foi mudando ao longo do tempo e se perdendo essa importância, e hoje ele acaba sendo visto muito mais como um empecilho ali, né? Então, tentando construir mais faixas no Tietê ali, então, cobrindo o rio cada vez mais, e é o que a gente fez muito com os rios no município de São Paulo como um todo. Então, acho que essa relação é um fator fundamental. E aí, de novo, eu acho que a gente pensar sempre no curto prazo nos impede de ter uma relação mais favorável com o ambiente. Então, se a gente estivesse pensando na mobilidade e não só em resolver problemas pontuais, talvez a gente pudesse enxergar a utilização do corpo d'água como um meio de transporte que seja legal, seja eficiente, seja uma possibilidade para a gente.
O que a gente percebe, então, em relação ao que você expõe, que, na realidade, o Brasil, do ponto de vista técnico, muitas das soluções são dadas, são conhecidas, etc. Precisa, efetivamente, o que a gente chama, um jargão, né, de vontade política. Na realidade, é uma determinação da própria sociedade, enfim, e do governo, em implantar técnicas, implantar modelos de transportes que possam levar não apenas a uma questão ambiental mais saudável, melhor, como também a própria eficiência do transporte. No Brasil, a população vive nas costas, não temos transporte de cabotagem, né? Aquele mundo de caminhão subindo as BRs para Recife, São Paulo, sei lá, ou Rio Grande do Sul, ou outras cidades, Rio de Janeiro, né? Bota tudo num barco, vai no instantinho. Então, é uma outra concepção, é uma outra estrutura mesmo. Bom, Anne, infelizmente, Anne, nosso tempo já se esgotou. E a nossa prosa sobre transportes, planejamento no Brasil e implicações de questões ambientais, algo tão importante nesse nosso querido país, Conversamos então com a Anne Caroline Malvestil. Anne, se os ouvintes quiserem saber um pouco mais sobre isso, tem algum e-mail, algum site que eles possam acessar aí do grupo de pesquisa que você participa ainda hoje em São Carlos?
Sim, tem o site do nosso grupo de pesquisa, que é o NEPA, então Núcleo de Estudos em Políticas Ambientais. Então, se derem uma procurada aí no Google, vai encontrar. O meu e-mail também, claro, fico disponível. Então, é anne.malvestio, malvestio, @gmail.com. E, bom, nosso grupo de pesquisa, então, está sempre trabalhando bastante com esses instrumentos de avaliação de impacto ambiental, com diversos setores. Então, discutindo a avaliação de impacto para projeto, para planejamento. Então, estamos à disposição para discutir um pouco mais sobre o assunto.
Anne, muito obrigado, então, pela sua participação.
Muito obrigada.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.